Agora são 11 horas 8 minutos, 20 graus é a temperatura nesta manhã de quinta-feira. Quase nos encaminhando para mais um final de semana. A semana passa muito rápido. Bom, na verdade, tudo passa muito rápido. Eu já vim anunciando desde o início do programa de hoje e agora chegou a hora de nós bater um papo. Porque é uma conversa, é um bate-papo, é muito tranquilo. O assunto, ele é sério, mas ele está presente na vida de muitas pessoas, na vida de muitos ouvintes que vão acabar se identificando com algumas situações. Durante o período da pandemia, foi registrado um aumento significativo, temos dados para isso, que mostram as dissoluções familiares, que são as separações. Os índices não são só nossos aqui da nossa região, é um índice em âmbito nacional aí que de uma certa forma preocupa. Aqueles casais que às vezes convivendo um pouco mais acabaram percebendo, depois de uma relação, quem sabe, desgastada de tempo, que estava na hora de cada um seguir a sua vida. E, enfim, vamos analisar esses dados, vamos conversar sobre esse assunto, até porque é um assunto que está presente aí no nosso dia a dia. Nós convidamos, e ela aceitou o convite para estar conosco, ela é advogada, ela é especialista em direito da família e sucessões. Está conosco a Fernanda, a doutora Fernanda Pacheco Nacol. Muito obrigado, primeiramente, por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco, Fernanda. Bom dia!
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na rádio falando sobre esse tema, que é a minha paixão, que é o direito de família. E um abraço para todos que estão ouvindo, principalmente para o meu sócio, Dr. André Melec, lá do escritório Nacol e Freitas. Um bom dia, vamos conversar então.
Com certeza, e um assunto bem pertinente, né, Fernanda? Um assunto que está presente na vida de todo mundo. Pode não estar acontecendo com quem está nos ouvindo agora, mas tem um amigo, tem um familiar que está passando por isso, e é um assunto que aumentou bastante com a pandemia. Vamos analisar um pouquinho dessa realidade. Você, como profissional da área, como é que está essa situação em termos de dados, de números, que falam sobre as separações dos casais e o aumento durante a pandemia, Fernanda?
É interessante observar, Rudimar, que o aumento dos casos de divórcio não se deu só em Lagoa Vermelha, ele se deu no nível estadual, no Brasil, mundialmente, então, na China, né, que onde foi que começou o coronavírus, desde muito antes do Brasil, já vem esses dados super altos.
Então, até porque mudou o comportamento do mundo inteiro,
mudou,
né,
Fernanda? Mudou. O impacto do confinamento foi uma lupa em cima dos relacionamentos familiares, em cima das famílias, das dinâmicas familiares, né? Aquela família, assim, que não tinha tempo para ficar em casa, que todos eram muito ocupados, que todos trabalhavam, o filho na escola, aquela rotina redondinha, digamos assim. Quando vem uma pandemia e da noite para o dia, todo mundo fechado em casa, aula online, aquela adaptação. Então, é um impacto muito, muito grande nas famílias. E isso prejudicou muito os relacionamentos, porque muitos não estavam preparados para viver em família. Então, como eu gosto de dizer, né, nos casos assim em que não houve doença, né, enfim, que, como estávamos conversando antes, para algumas pessoas, a pandemia trouxe, né, melhorias.
As pessoas puderam conviver mais, curtir a casa. Já para outros, não. Essa pandemia não foi dessa forma o efeito.
Algumas pessoas falam, eu aproveito mais meus filhos, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi habilidades novas. Já outras não, né? Outras, assim, principalmente quem tem criança pequena em casa, que é mais difícil, né? Aquela criança, eu quero sair, quero ver meu amiguinho, quero abraçar. Então, emocionalmente, isso pesa muito na família. No Rio Grande do Sul, o aumento foi de 26% nos casos de divórcio.
É bem grande, né, Fernanda?
Bem grande. E no Brasil, como um todo, 54%.
Nossa, um índice ainda maior, quase um crescimento aí significativo. E analisando todo esse contexto, são muitas as situações que levam ao casal chegar no momento de dizer, bom, deu, era até aqui, aconteceu, talvez a pandemia foi bom por esse lado, para mostrar que não dava mais para manter aquele relacionamento. O que nós podemos dizer em termos de contextos e situações diversas que levam às separações, Fernanda?
Bom, em alguns casos, falando especificamente primeiro da pandemia, né, o aspecto emocional que comentamos agora, até um profissional da psicologia até conseguiria explicar melhor que eu o impacto emocional, né, psicológico nos adultos e nas crianças. Mas também tem o impacto financeiro da pandemia, né? Muitos casais, assim, às vezes o marido perdeu o emprego ou a pessoa tem algum estabelecimento que teve que fechar por muito tempo. Então, isso vai pesando na rotina do casal, né? A dificuldade financeira, fora de pandemia, já é um fator que aumenta a animosidade do casal. E, às vezes, a pessoa não consegue sair daquela situação e opta pelo divórcio.
E o impacto brusco, ele aconteceu já no início. Aula cancelada, início. Pessoal trabalhando em casa, então mudou tudo. Aquela rotina programada que se tinha, não tinha mais. Os pais viraram professores dos filhos, começaram a trabalhar em casa, e aí vem os conflitos e as dificuldades.
Sim, e assim, falando num contexto não de pandemia, outro dado que é importante trazer também, que, né, não podemos botar tudo na conta da pandemia, uma grande parte sim, mas o que eu noto também é que aumentou muito o número dos casamentos. Antes desse momento da pandemia, não tenho, né, o índice agora, não fui pesquisar, mas assim, é notório que hoje em dia os relacionamentos são muito rápidos, né? A pessoa conhece, daí vai morar junto, daqui a pouco vamos casar. É tudo muito...
Muito intenso.
Muito intenso, né? O imediatismo, né? Então, os casamentos, às vezes, é um impulso, assim, vamos casar, e assim como casa, já separa. Então, é uma tendência, eu acho.
É verdade. Analisando num contexto geral, não, e como nós falamos no início, especificamente falando de Lagoa, mas num todo, há de se perceber que os casamentos que começaram a se desfazer, ou começaram a haver essas separações, Fernanda, são aqueles casamentos que já vinham de um relacionamento desgastado de mais tempo, são casamentos mais recentes.
Com certeza.
Qual é que é a realidade disso?
Eu acho assim que as duas situações existem. Mas, assim, eu tinha uma ideia, né, aqui em Lagoa Vermelha, por ser cidade pequena, outras cidades menores, a gente tem esse costume do... As pessoas ficam em um relacionamento desgastado, assim, é muito custoso o divórcio, né? Ele, emocionalmente, o divórcio, ele afeta a todos os familiares, as crianças, principalmente, né, que são os maiores prejudicados, assim. Eu acho que existia uma tendência a se tentar preservar o casamento acima de tudo, fazer uma terapia de casal, né? A pessoa, enfim, os amigos, todos os casais são amigos, todo mundo se conhece, então eu acho que tem um... As pessoas pensam mais, não é como numa capital, assim, ah, eu vou me separar e não tô nem aí, não, né? E o que eu acho, assim, que isso modificou com a pandemia, que realmente se tornou insustentável, assim, em muitos casos.
Interessante essa questão de ter uma diferença. Numa cidade maior, ninguém dá bola pra nada. As coisas até dão, mas não, assim, não tem aquela preocupação com o fora de casa. E numa cidade menor, isso já repercute mais, né, Fernanda?
Sim, repercute mais. Mas eu notei, assim, também que houve um aumento, pelo menos no escritório, assim, de consulta mesmo, assim. A pandemia plantou a ideia, sabe? A pessoa não efetivou ainda. Mas ela quer saber quais são os seus direitos, o que aconteceria. E aí as pessoas se surpreendem, porque daí na hora de casar tudo é bonito, tudo é lindo, a pessoa vai lá apaixonada, né?
Faz uma festa, tem todo aquele glamour, aquela...
E aí a pessoa, ela não faz um planejamento matrimonial, ela não pensa assim, ah, que regime de bens eu vou casar, que bens eu já tenho. Porque assim, antigamente o que acontecia? As pessoas casavam muito jovens, geralmente elas não tinham patrimônio, às vezes nem curso superior tinham nela, né? Ela casava e aí ela iniciava a vida junto com seu cônjuge, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal pensa um pouco mais para casar, o pessoal, ah, eu quero fazer uma pós primeiro, não vou casar agora, agora eu quero viajar, agora eu quero conhecer tal país, quero passar num concurso, então esse vai se adiando, né, esse projeto. E aí a pessoa já tem mais bens, então isso tem uma repercussão depois no divórcio.
A gente sabe que existem vários tipos de casamentos. Tem esse, o casamento com comunhão parcial de bens, com comunhão total, com separação de bens. Tem aqueles casamentos que não acontecem, simplesmente vão morar junto e tal. E aí chega o momento da separação. Para cada tipo de casamento, é um tipo de separação ou ela é a mesma e qual é que é o impacto disso, Fernanda?
A separação, ela é a mesma. O que muda é o regime de bens, né? O impacto é no patrimônio. Tem o casamento e tem a união estável. A pessoa vai escolher se ela, qual é o regime que ela quer casar, né? O regime legal é o da comunhão parcial. Então, se tu chegares lá para casar hoje e não tem um pacto antinupcial, tu não escolheu o seu regime de bens antes, então a lei obriga, né? Impõe que seja a comunhão parcial, que tem as suas consequências. Antigamente, assim, isso até vai com o que eu falei antes também, antigamente era o regime da comunhão universal de bens. Então, as pessoas começavam né, juntas, assim, a construção do seu patrimônio. E eu acredito que a tendência agora, no futuro, é a separação de bens.
Fernanda, com certeza você tem teus clientes, a gente não vai vincular a nenhum caso, mas você acaba acompanhando outros casos. Nós falávamos dos famosos, o quanto repercute. Nós tivemos aí casos de famosos que se separaram, que repercute bastante pelas fortunas que têm e acabam virando brigas judiciais. Sim. Quais são, assim, os principais motivos que levam? Ou é o homem ou é a mulher? Quem é o primeiro que tem buscado essa informação jurídica para encaminhar uma separação?
A mulher.
A mulher.
E eu acredito muito isso ao fato de que a mulher, muitas vezes, ela, como a mulher, ela tem um doutrinador famoso, Rolf Maddaleno, que ele diz assim, ó, que a mulher, ela é quem sofre o déficit da maternidade. Então, o que que acontece? A mulher, ela tem filhos, ela se dedica aos seus filhos, e tem um momento, assim, até que a criança, não sei, não tem um dado certo, mas daqui a pouco, até ir para a primeira série, ou até a criança se virar, digamos assim, mais sem o apoio da mãe, que a mãe, ela fica meio vivendo a vida das crianças, da família. Então, ela não sabe direito o que o marido tem. Se o marido tem uma empresa, como é que está essa empresa, né? Se ela está gerando lucro, se ela não está gerando lucro. A mulher, às vezes, ela não tem informação dentro de casa. Então, ela sofre, né? Depois as consequências, daqui a pouco ela chega, mas eu achei que tinha isso, eu achei que tinha aquilo, eu fui ver, tá no nome de terceiro, tá no nome da, né, de uma pessoa, de um sócio.
E tudo isso dá um problema grande na hora da separação.
Porque daí a pessoa tem que ir atrás do documento, tem que ver o que vai acontecer, o que ela vai fazer, se ela vai poder pedir uma pensão só pro filho. Tem muitos casos que a mulher vai pedir pensão e isso é permitido.
Então, e aqueles casais que não têm filhos também? Claro que quando tem filho tem essa questão da pensão para os filhos. E quando não tem, a mulher ou o homem, em algum caso, podem receber pensão um do outro, Fernanda?
Pode, mas é caso bem específico.
Bem específico.
Geralmente é quando tem filho. O que pode acontecer é assim, ó. A mulher não tinha filhos, era casada, e daqui a pouco o marido tinha uma profissão, um cargo, um militar, ou ele estava um delegado, vamos supor assim, que mude muito de cidade para exercer a sua profissão. E a mulher ficou seguindo aquela pessoa, acompanhando a carreira. Então, por um momento, ela não consegue desenvolver, né? Daqui a pouco ela tem uma formação, uma profissão, mas ela toda hora mudando de cidade, ela não tem como entrar no mercado de trabalho. Então, essa pessoa se ausentou do mercado de trabalho. Então, existe uma coisa que se chama alimentos transitórios. Ou vai fazer um acordo, né, com o ex-cônjuge, ou se essa pessoa não aceitada, e ela vai pedir para o juiz, né, fixar por um prazo, claro, não é uma pensão eterna, né? É entre um ano, dois anos, a jurisprudência diz, para que essa pessoa se recoloque, então, no mercado de trabalho. É um tempo, né, para ela entrar no mercado de trabalho. E quando tem filhos, mais ainda, né? Até pela maternidade, às vezes, pela dedicação. Se a pessoa comprovar que ela não tinha como trabalhar, não é uma pensão assim que estimule o ócio, né? Ela só é uma coisa assim para recuperar, né, a situação da pessoa.
E a partir do momento, Fernanda, que chega aquele momento que você reúne lá o marido e a mulher para fazer os encaminhamentos. Como é que é esse momento da conciliação? Ele é muito divergente ou às vezes ele acaba tranquilo para se resolver o mais rápido possível a situação?
Olha, a gente sempre espera que acabe tranquilo, né? Eu gosto de dizer que eu sou de uma geração que na faculdade foi ensinado a ir sempre tentar ir pelo acordo, pela conciliação, não botar lenha na fogueira, como se diz, né? Porque a gente sabe que um casamento não é só patrimônio, né? É emoção, é criança, é mágoa. O casal, às vezes, ele tá ali, assim, com muita mágoa para resolver, muita coisa não dita. E eu gosto sempre de perguntar, é isso mesmo? Vocês têm certeza? Vocês já procuraram uma terapia? Vocês querem conversar com um psicólogo? E aí, quando tu vê que é aquilo mesmo, bom, daí o que a gente faz? Tenta achar a melhor maneira possível para que fique todo mundo bem, para que os filhos não fiquem prejudicados, né? Então, se tenta um acordo num primeiro momento, quando vai os dois, né? Ou se não, se vai só um, a gente já procura perguntar se o cônjuge já tem um advogado, procura conversar com esse advogado, tem alguma proposta? A gente tenta sentar e fazer um acordo. Pelo menos eu, a minha índole é essa, né? O acordo. Porque, assim, um acordo pode ser que a pessoa não, no acordo, não, ela não ganhe tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Mas se cada um ceder um pouquinho, o acordo fica bom para todo mundo.
Quem é o mais flexível na relação do acordo?
Depende. Depende do que a pessoa, né, dos sentimentos, do motivo, assim, né? Porque às vezes a separação é um instrumento de vingança. É...
E às vezes a pessoa, ou uma parte ou outra, está ferida numa separação.
Está ferida, sim.
E aí é complicado também, às vezes, né?
É complicado, a pessoa acha que ela cedendo e fazendo acordo, ela está dizendo que perdoa. E muitas vezes
não
ela
é assim.
Não perdoa, né?
A e gente... já teve algum caso, Fernanda, que as pessoas foram lá decididas para se separar e acabaram se... conciliando e o casamento seguiu?
Já, com certeza, acontece toda hora. Eu fico feliz, né? Tenho que ficar feliz pelo lado, né, pessoal das pessoas, enfim. Mas a gente, assim, eu gosto de dizer, não é que eu force o acordo, mas eu gosto de botar assim, olha, um acordo é sempre melhor, porque acontece, você conhece o teu relacionamento, você conhece o teu companheiro, você conhece os teus filhos, a personalidade, o quanto é importante pro teu filho conviver com os pais, uma vez por semana, duas... vários dias, né? E no momento em que tu não chega num acordo, tu tá dando essa decisão para um terceiro que não conhece a tua família, que não conhece as peculiaridades da tua vida. Então, esse terceiro que eu tô dizendo é o juiz. O juiz, ele vai aplicar a lei nem sempre é o que é melhor para todo mundo. Então, tu tá dando de bandeja para um terceiro decidir a tua vida.
Decidir a
vida. E aí é uma decisão judicial e tem que ser cumprida.
Tem que ser cumprida.
Então, vale a pena fazer o acordo.
Com certeza. Agora são 11h24, nós vamos para o nosso intervalo. E aí a gente volta depois conversando. Nós vamos falar sobre a tramitação de um processo de separação, se demora ou não, essa questão das pensões, o relacionamento com os filhos, a guarda dos filhos, como é que funciona a partir do momento de uma separação. Enfim, são assuntos que vão surgindo e nós vamos conversando aqui no nosso bate-papo. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora são 11 horas 28 minutos, 20 graus e a temperatura. O assunto é muito amplo, o assunto gera muita discussão e ele é delicado também. E a gente percebe, Fernanda, através dos nossos ouvintes, muitas dúvidas que vão chegando. E uma das dúvidas que mais aparece e que estão entre as principais em âmbito local e nacional também é essa questão daquelas pessoas que hoje em dia as pessoas, muitas já não casam mais. Vão morar junto, fazem um contrato para ir morar junto, como se fosse um documento para o casamento, e aí chega o momento de se separar. Quem tem direito a quê? Essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. Como é que acontece, ou qual a orientação, enfim, como é que funciona num caso como esse, Fernanda?
Bom, acontece assim, quando nada é formalizado... É mais difícil, porque o que acontece? Querendo ou não, tem um regime de bens, é aquela regra ali, ou tem uma cláusula assim, assim, assado, né? Porque não necessariamente o regime de bens vai ser separação, comunhão universal, comunhão parcial. Dá para fazer um regime híbrido, a pessoa pode fazer um pacto antinupcial adequando bem para o que ela quer, para a sua realidade. Quando não se tem isso... complica, porque daí a pessoa se separa. Daí ela nunca fez uma escritura pública de união estável, ela nunca formalizou seu relacionamento. Então, às vezes, ela tem que ir para o judiciário provar que existia uma união estável. Ou também, até no caso, não só do divórcio, do falecimento, a união estável, o reconhecimento da união estável pós-mortem também é bem comum. E o que acontece? Às vezes, os herdeiros ficam brigando com aquele cônjuge que sobreviveu, né, o sobrevivente, que não existiu uma união estável. Agora tu vai ter que provar. E é bem mais complicado.
Aí entram as testemunhas, Fernanda?
Testemunhas, toda aquela mágoa, aquele rancor, é muito pesado, assim. Por isso que eu acho muito importante que sejam sempre regularizadas as situações. Estamos vivendo em união estável? Não estamos vivendo. Até com a pandemia, voltando ao assunto inicial da pandemia, né? Muitos casais foram morar juntos, namorados. Ah, vamos morar junto um tempo, pela pandemia, não sabemos quando vai acabar... Até para, né, nós estamos convivendo, nós dois, então não vou morar aqui, vamos supor, né? Vai a namorada morar com o namorado e daqui a pouco aquilo pode configurar uma união estável, se a pessoa não deixou por escrito, né? Ah, não, isso é contrato de namoro, isso é união estável.
E o processo de separação, ele é muito demorado? Depende, como é que funciona, Fernanda?
Depende muito. O que acontece? Quando ele é judicial, o processo de separação, ele pode ser consensual, ou litigioso, né? Consensual, quando entra no acordo. Litigioso, eu tenho cliente que diz, doutora, litigioso é quando as partes vão brigar no fórum. Exatamente, é litigioso quando as partes...
Real, vão... no,
é isso aí
mesmo.
É, traduziu exatamente o que é. E o que acontece? Esse consensual litigioso, ele se dá, né, no fórum, as partes brigando no fórum, ou quando não tem filhos menores, pode ser feito extrajudicial. Então, aí é bem rapidinho. Eles não têm filhos menores, não têm interesse de menores, não precisa ter o Ministério Público intervindo, né, no processo. Então, só chega as partes lá, acordo, faz no cartório, tá separado. Tá aqui as consequências, estamos dividindo assim, assim, assado. Precisa de advogado, o advogado assina, acabou. Aí tá, o consensual, ele vai ser um acordo também, só que dele vai ter filho, então tem que ser, tem que judicializar. Então, o que que acontece? Tu vai, faz a petição inicial, fulaninho e fulaninha não se, se separaram, a convivência não deu mais, né? Não precisa explicar, hoje em dia não se discute mais culpa em divórcio, tu não precisa dizer porquê, né? É bem genérico, não suportando mais a vida em comum, as partes resolvem, né, de comum acordo separar. Dessa união, gerou os filhos tais, 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 das idades tais, 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 as necessidades dos filhos são essa, 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 fulaninho estuda em escola particular, aí tu vai botando o que, que, né, os gastos direitinho que a criança tem, com quem que vai ficar a guarda, que isso aí já daria um programa inteiro.
Verdade.
Falar, explicar os tipos de guarda, como é que funciona, como é que não funciona.
Geralmente fica com a mãe?
É mais comum,
mais ficar, comum com ficar com a mãe.
Não, não é impossível ficar com o pai, mas isso depende da dinâmica familiar, da onde trabalham, às vezes trabalham em outra cidade, às vezes tem mais contato com o pai por algum motivo, né? Enfim.
Mais comum com a mãe. E às vezes a justiça pode decidir que nem o pai ou nem a mãe e sim, destinar a guarda para uma terceira pessoa,
sim,
Fernanda?
Pode sim, porque o que acontece? No processo de direito de família, o protagonista é a criança. É o que é melhor para a criança. O interesse da criança é superior ao interesse dos adultos. Pode acontecer também um caso, às vezes, de um dos pais perder o poder familiar por algum motivo. Pode acontecer de um pai estar preso. Pode acontecer, a mãe faleceu, o pai está preso. Com quem que fica a criança? Com a avó materna? Com a avó paterna? Então, o juiz vai analisar, vai ser feito um estudo social para ver quem tem melhores condições, qual é o lar que vai receber melhor essa criança.
E às vezes vão para um abrigo.
Às vezes vão para um abrigo. Até tem um mito muito grande no direito de família que as pessoas pensam que quem tem melhor condição financeira é quem vai ficar com a criança.
Não,
e
é,
não
assim.
É verdade. É quem tem melhor condição emocional naquele momento para o crescimento da criança. Até porque quem não tem, vamos supor, a mãe ganha muito menos que o pai, não importa se é a mãe que naquele momento, às vezes a criança tem 2 aninhos, às vezes a criança ainda é amamentada, né? Então tem muitos fatores para serem analisados. Mas o que pode acontecer é o pai, então, compensar esse valor com uma pensão.
Com a
porque
pensão,
não é porque se separou que o filho vai ter que viver numa condição inferior, né, econômica que ele tinha antes quando os pais estavam casados.
E até nós falávamos antes na questão da divisão de bens materiais, o que tem, o que não tem, mas como você disse, acima de qualquer coisa dos bens materiais está o bem-estar dos filhos, porque os filhos, principalmente se menores de idade, sofrem muito com a separação dos pais, Fernanda.
Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho assim que, claro, que tem que tentar, as pessoas têm que tentar que o relacionamento dê certo, mas às vezes, para uma criança, um lar em que há brigas, em que não há respeito entre os pais, em que, enfim, fica um ambiente tóxico, né? Que para a criança, às vezes, é muito melhor uma separação. E eu fico impressionada, assim, impressionada positivamente, né? Porque tem muitos casais que são muito maduros, que às vezes chega o pai lá, não, eu quero conviver, eu fiz um quartinho para ele na minha casa, eu quero que ele vá, eu não quero perder o contato com meu filho. Claro que isso é o mínimo, né? Mas
sim,
a gente sabe que não acontece, a gente sabe que muitas vezes as partes brigam e vão, né, retomando a vida e arrumam um novo namorado, uma nova namorada, e aí às vezes vai vivendo uma vida nova que não inclui o seu filho.
E tem casais que se separam, que o relacionamento fica melhor depois de separados do que quando eram casados, Fernanda?
Tem, sempre tem.
É saudável quando tem os filhos na relação, né?
Muito, muito saudável.
Qual é a diferença para o filho que é menor de idade e para o filho que é maior de idade no momento da separação?
Em termos de guarda ou pensão?
Nos dois.
Em termos de guarda, que acontece? Até os 12 anos, a criança não se recomenda que a criança seja ouvida em juízo, né? Não tem aquela coisa de constranger uma criança e de botar na frente do juiz, né? Naquele ambiente da audiência que já por si só já é muito tenso, né? Muito prejudicial, eu acho, para uma criança estar ali, olhando para um lado está sua mãe, olhando para o outro lado está seu pai, e constranger a criança a escolher com quem ela quer ficar, porque às vezes a criança até nem tem muito o discernimento, ela ama os dois, ela não quer fazer essa escolha, ela não quer magoar o outro, né? Não ama mais ou menos o pai ou a mãe. E aí o juiz vai decidir, conforme nós comentamos anteriormente, quem que possui melhores condições naquele momento, tanto da casa, quem que vai passar mais tempo de qualidade, quem que é melhor para a criança naquele momento. Acima de 12 anos já começa a, não digo ouvir a criança, porque eu acho assim, pelo menos para mim, na faculdade, os professores e onde eu já atuei, em Porto Alegre também, sempre tinha uma coisa assim de se não ouvir a criança, ainda que ela seja maior de 12 anos, por ser prejudicial para ela, por gerar traumas, assim. Mas aí, quando a criança ela é um pouco maior, ela já tem mais condições de, né, conversar com os pais, às vezes está fazendo uma terapia, às vezes ela consegue entender emocionalmente o que é melhor para ela. Então, ela dá essa sugestão e aí os pais podem aceitar.
E até auxilia na decisão da justiça também, né, Fernanda?
Com certeza. E aí, o maior de idade, bom, aí é maior de idade, ele está mais liberado, né? E quanto à pensão também, quando a criança ela é menor de idade, se presumem as suas necessidades. Então, não tem choro, como diz o ditado, né? A criança, ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa remédio. Inclusive, até o pai desempregado, ele é obrigado a pagar pensão, ele tem que dar um jeito, senão ele vai preso, né? É tudo para proteger o menor. E aí, quando a criança completa 18 anos, outro grande mito, que as pessoas acham que, bom, fez 18 anos, não pago mais, não preciso mais pagar nada.
Não é
assim. Não é assim, não é automático. Tem que ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. O juiz vai ouvir essa criança, esse adolescente já, né, com 18 anos, sim, e vai ver. Você trabalha já? Você está fazendo faculdade? Você está fazendo uma pós-graduação? Qual é a situação? Claro que não é sempre, mas o juiz vai analisar as necessidades e as possibilidades de quem vai pagar e as necessidades de quem vai receber. É muito comum nos cursos como odontologia, medicina, que a grade curricular, os horários da aula, né, de manhã, de tarde, estágio, então a pessoa, para se formar naquilo, ela não tem como trabalhar em outro horário. Então, não é porque ela não quer trabalhar, porque é preguiçoso, porque, né? Então, isso o juiz vai levar em consideração, o caso concreto.
Muitos mitos e verdades, Fernanda, a gente sabe que tem bastante. O que você destacaria como os principais mitos e verdades numa situação, no contexto que estamos falando?
Ai, tem muitos mitos, muitos. Às vezes a pessoa chega para se separar e ela chega muito assustada, né? Assim, tem medo do que vai acontecer. Tá, mas eu não aguento mais, mas o que eu faço até não andar o processo, né? Porque às vezes demora um pouco, tem que ouvir o Ministério Público, aí tem que a outra parte vai, né, vai marcar audiência, tem que ter pauta para ser marcada essa audiência, então às vezes demora mesmo, né? Não é por nada, mas demora. E a pessoa diz, o que eu vou fazer dentro de casa? Como é que eu vou sair? Seria melhor sair, mas e aí? Se eu sair, eu perco os meus direitos? Isso é uma das maiores dúvidas que a pessoa tem. E não vai perder os direitos se sair, né? Os direitos estão ali, quando tem o regime de bens que a pessoa casou, que ela escolheu, e a partir do dia que ela saiu, que ela se separou de fato, que chama, né, que não está ainda separado no papel, mas está separado fisicamente, saiu de casa, não quero mais, acabou, ali parou o regime de bens. Então, até ali o que aconteceu vai ser apurado, né, no judiciário. Também eu tenho o mito de que, então eu que pedi a separação, eu vou perder a guarda. Tem o mito da traição, né, que quem traiu não tem direitos. E é um grande mito. A traição, ela não vai afetar a divisão dos bens do patrimônio.
Pode simplesmente motivar a separação.
Pode motivar, mas assim,
nada
não
além
é
disso.
Uma vingança, né, do judiciário. Não, tu traiu, então tu não vai ter isso, tu não vai ter aquilo. Não, isso aí vocês vão resolver fora daqui. Foi o que motivou, foi. Mas a questão é que para o Estado não importa por que a pessoa se separou. Importa as consequências. Quem que ficou? A criança, os bens que ficaram, se tem dívidas com terceiros, aí o casal, dependendo do regime de bens, tem que quitar suas dívidas, os dois são responsáveis, enfim, uma série de desdobramentos, mas não perder guarda de filho, ou enfim. Muitas mães pensam também assim, porque no fim de semana que o filho não estava comigo, eu fui me divertir, eu fui dançar com as minhas amigas, no momento, não pandemia, né, fui na festa. Não tem problema nenhum, a mãe pode se divertir, né? Não é porque se separou que...
Que tem que ficar...
Que tem que ficar pra sempre cuidando dos filhos, né? É que isso aí também requer muita maturidade das partes. Em não usar o filho como instrumento de vingança, em não... Vai muito do bom senso, né? Porque o direito de família tem a lei, tem a jurisprudência, tem a doutrina, mas o bom senso é, assim... É o que determina muita coisa e o que vai evitar muita dor, muito conflito futuro.
A gente sabe, Fernando, que a gente tem muito contato com as pessoas aqui na nossa comunidade e a gente percebe que muitas crianças, às vezes, são criadas pelos avós. Às vezes, a filha engravidou, não teve um casamento constituído, aí teve filho, acabou deixando com a avó. Às vezes, o filho se separa, a mãe vai para um lado, o pai vai para outro, o filho fica com a avó. O que que acontece? Essa avó que tem a guarda do neto, cria como se fosse filho. E num determinado momento da vida, o pai ou a mãe resolvem querer o filho. O que que acontece numa situação como essa?
Bom, como eu falei, vai ser sempre analisado, né, o que que acontece, qual é a realidade fática dessa criança, o que que a avó supre emocionalmente nela, o que que tudo que conviveu com a avó, às vezes a avó cria como se mãe fosse, né,
como se mãe fosse, de dizer. É verdade.
E aí o juiz vai fazer a mesma coisa, como se fosse uma guarda do pai ou da mãe, só que aí a avó e o pai, porque às vezes é um pai que abandonou, que foi morar em outra cidade, que ficou... Sei lá, 10 anos longe e agora, eu sou pai biológico, eu quero filho. Não, peraí, tu não vai tirar a criança dessa rotina que ela tem, né? Desse convívio, vai ser mais traumático para ela. Então, tudo que vai ser decidido, se ela ainda continua com a avó, ou com o pai, ou com a mãe, vai ser analisado o que, que é melhor para ela emocionalmente, né? Para não ter uma ruptura, assim, muito brusca.
Da convivência, emocional, verdade. Crianças, Fernanda, que são portadoras de necessidades especiais, tem alguma síndrome, alguma deficiência física, tem algo de diferente no contexto de uma separação?
Tem, porque assim, essas crianças, às vezes, elas precisam de um apoio financeiro muito maior. Então, lá na hora da pensão alimentícia, tu vai relatar que ela precisa de uma fonoaudióloga, que ela precisa de uma psicóloga, que ela precisa de uma fisioterapia. Qualquer tratamento que a criança precise, é obrigação dos dois genitores arcarem com esses valores. E assim, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta também, se dá para levar para esse lado. Eu digo assim, dos cuidados, né, que tem que ter até no momento que vai conviver o pai com a criança. Eu acho que isso aí daria para colocar na mesma questão aquela da criança, do bebê, né, que pergunta, como é que é o pernoite do bebê? O bebê pode, né, separou, tá? A criança tem um aninho, às vezes, vai dormir na casa do pai... Não se sabe, depende. A criança tem vínculo com o pai? Quando que se separaram? Porque, como a gente sabe, às vezes os relacionamentos não duram nem até, né, acabar a gravidez. Às vezes a pessoa está grávida e, por algum motivo ou outro, não dá certo mais. E a criança nasce e ela nunca teve o vínculo com o pai. Então, como é que tu vai pegar aquele bebezinho que, às vezes, mama no peito ou que só conhece, né, ainda mais nessa idade, assim, até os 2, 3 anos, que a mãe, a figura da mãe é muito forte, né? Eu acho que daí, nesses casos, assim como os de crianças com necessidades especiais, seria parecido. A criança, ela está acostumada com aquele outro genitor, ele sabe dos cuidados que tem que ter com ela, né? Às vezes, uma criança que é cadeirante, uma criança que tem alguma deficiência visual, auditiva, essa pessoa tem na sua casa... O banheiro é adaptado, essas coisas assim que são o caso concreto que vai definir.
E nesses casos de pensão com filhos portadores de necessidades especiais, a gente sabe que muitos, eles podem ter 1, 2, 3, 4, 5 anos, podem ter 20, 30, 40, eles vão estar numa mesma condição física por parte da deficiência. Como é que fica o pagamento de pensão por parte do pai, por exemplo, a partir do momento que o filho deficiente tem mais de 18 anos, Fernanda?
Bom, nesses casos, a maioridade não vai impactar na pensão.
Não muda nada.
Porque essa criança não, esse adolescente, enfim, portador dessas necessidades, ele vai sempre ter essas necessidades. E ele é filho do pai e da mãe, né? Não só de quem está...
Ele é sempre filho, independente da idade.
É. A gente diz que tem ex-marido, tem ex-mulher, mas não tem ex-filho. Filha para sempre, responsabilidade de ambos, né?
Muito bem. Fernanda, a gente teria assunto para ficar aqui o dia inteiro falando. Tem muitas pessoas que vão perguntando, algumas perguntas a gente não consegue fazer, até por questão de legislação do advogado, da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente não está aqui para fornecer consulta para as pessoas, mas para trazer o assunto em discussão. Se alguém precisar de algo mais específico, pode procurar diretamente o escritório para que possa, então, fazer algum encaminhamento. Muito obrigado, Fernanda, pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Podemos criar outras tantas pautas para abordar aí o assunto e obrigado pela presença.
Obrigado, o prazer foi meu.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo final. Em seguida, a gente já encerra o nosso temática desta quinta-feira. Agora são 11h47 já.